Rabotai, a gente está no Daf Kuf Vav Amud Aleph, 8 linhas de cima para baixo. Gufa Amar Rav. Ontem a gente viu de passagem o ensinamento de Rav, que fala o seguinte: todos nós sabemos que uma pessoa que rouba um certo objeto e vem testemunhas e acusam que de fato ele roubou o objeto, ele tem que pagar não somente o valor que ele roubou, mas também vai ter que pagar o dobro. Conhecemos também uma segunda lei, que diz que se uma pessoa roubou e jurou em falso, já que ele jurou em falso, ele vai ter que pagar, além do valor que ele roubou, vai ter que também aumentar sobre isso 20%, e também trazer um sacrifício para perdoar o seu pecado. Fala agora o Ravuna no nome de Rav. Vem o primeiro e cobra do segundo um certo valor. O segundo nega e jura que ele não tem que pagar. O Baal Edi, e vem testemunhas e acusam que de fato ele sim está devendo esse dinheiro. Neste caso, já que o juramento foi feito perante o Beit Din, Patur, ele está isento. Ou seja, uma pessoa pode cobrar do outro um juramento. Por exemplo, se eu venho e digo que você está guardando um objeto que eu te dei para guardar, e ele nega, eu posso cobrar dele que ele jure para mim. Esse juramento tem que ser feito perante o Beit Din. Se eu cobro o juramento, eu falo assim, eu quero que você jura para dizer que você realmente está isento, e ele jura para mim, de fato, perante o Beit Din, se o juramento for feito perante o Beit Din, ele já fez a obrigação dele comigo. Ele já jurou para mim e ele não vai precisar mais pagar. Mesmo que depois vem testemunhas e provam que de fato ele sim está devendo, e ele jurou em falso, mesmo assim eu não posso mais cobrar esse valor no tribunal. Shenemar, como diz o Pasuk, Velakach be'alav lo yeshalem, kevan shekibru be'alim shuva, shuv ein meshalmim mamon. O Pasuk fala, ele vai jurar e ele não vai precisar pagar. A gente vê que se ele jura, mesmo depois que vem testemunhas, ele não precisa mais pagar. Até aqui o ensinamento do Rav. Agmará, no começo do nosso Daf, vai questionar este ensinamento. Amar Rava, em primeiro lugar, comenta o Rava, Mistabra milta de Rav, milve de lotzanitna. A priori, as palavras de Rav são válidas somente quando o primeiro cobra do segundo um valor de dinheiro. Ele deu um empréstimo, certo? Ele deu um empréstimo para o outro, e o outro tem direito de pegar esse dinheiro que ele recebeu e usar para o que ele quiser. Ele não precisa guardar essas notas, essas moedas. Ele pode usar. E ele fica lá devendo um valor monetário. Nesse caso, realmente, disse o Rav, que se ele jura em falso, uma vez que ele já jurou para o primeiro, ele não vai poder mais cobrar o dinheiro. Aval, picadon, berjutei de maré cai. Porém, se tem um certo objeto que ele deu para o primeiro guardar, e ele vem e cobra, cadê o meu objeto? E ele jura em falso. Nesse caso, se depois vem testemunhas e provam que o objeto está na casa dele, ele vai ter que devolver. Porque o objeto ainda pertence à pessoa que está cobrando. Se o dinheiro, que não existe o próprio dinheiro, ele foi usado para alguma coisa. O que existe é a dívida monetária. Sobre isso, já que ele jurou, ele não vai precisar mais pagar. Já se é um objeto que ainda é pertencente ao homem que está cobrando, se ele levou em falso, mesmo que ele jurou, ele vai ter que pagar depois. Veloim, porém, a verdade é, amarav no picadon, derritiv no picadon ativ. Que o Rav falou que essa lei é válida mesmo no caso de um objeto que foi entregue na mão do outro, porque o pasuk do qual o Rav aprendeu essa lei se trata justamente sobre uma pessoa que dá um objeto para outra, e a outra jura em falso negando, dizendo que ele não tem que pagar nada. Desse pasuk que aprendeu o Rav, que ele não vai ter que pagar se vierem testemunhas depois. E a Gemara então começa as perguntas contra a opinião de Rav. Eite Rav Nachman, Vekamar Leashmat. Rav Nachman estava sentado no Beit HaMidrash e falou esse ensinamento de Rav. Eite Rav Nachman, Rav Nachman perguntou para ele, Rav Nachman, olha só o que diz a Braita a seguir. Hei Han Pikdoni, o primeiro vai e questiona o seu amigo: cadê o objeto que eu dei para você guardar? Amarlei Avet, fala o pessoal que estava guardando, o objeto se perdeu. Nós sabemos que se ele é um guardião, um shomer, que não está sendo pago, eu dou um objeto para você guardar sem te pagar por este serviço. Se acontece que o objeto é perdido ou roubado, isso não ocorreu por um descuido do guardião, ele está isento, ele não vai ter que pagar. Já que ele não está sendo pago por guardar, se o objeto foi roubado ou perdido, se não foi culpa dele, ele está isento. Então, o primeiro cobra o objeto que ele deu para o outro guardar. A pessoa que está guardando fala: o objeto foi perdido. Mas Biahani, ele fala: você jura? Eu estou te fazendo você jurar que realmente o objeto foi perdido? Amar amém. Ele falou sim, falou amém. Essa palavra é considerada um juramento. Ele jurou então que ele perdeu o objeto e não pegou para si. Porém, vem duas testemunhas e testemunham que de fato ele pegou para si, comeu ou vendeu ou coisa desse objeto para ele mesmo. Meshalem etakeren. Ele vai ter que pagar pelo que ele roubou, uma vez que vieram testemunhas. Rodar metzmo. Porém, se ele mesmo reconhece e confessa que, na verdade, ele comeu, vamos supor, você deu frutas para ele guardar, ele comeu essas frutas. Meshalem keren vechomesh veashah. A lei é, como nós sabemos, que uma pessoa que jura em falso, se ele mesmo reconhece, somente nesse caso, ele vai pagar, além do valor, também os 20% adicionais e também o sacrifício. Se as testemunhas que dizem que ele mentiu, que ele jurou em falso, ele não paga esta adicional. Já se ele próprio confessa, ele vai pagar os 20% adicionais e também trazer o corban. Até aqui, a pergunta do Rav Acha Bar Minyan. Aqui a gente vê que mesmo que ele jurou, se depois vem testemunhas, ele tem que pagar o valor, como a gente viu no começo da Braita. Amarle Rav Nachman, responde Rav Nachman, Acha Baskin Lekigon Denishbachus Labeidim. Aqui se trata, essa verdade está tendo, que ele de fato jurou em falso, mas ele não jurou perante o Beidim. Ele jurou fora do Beidim. Uma pessoa que fala para o outro, olha, você me jura? Ele jura, mas isso foi feito fora do Beidim. Não é sobre isso o que o Rav disse. O Rav disse sobre uma pessoa que jurou perante o Beidim, perante o tribunal. Nesse caso, já que o tribunal já cobrou dele o juramento, o tribunal não pode depois cobrar dele o dinheiro. Mas se o juramento foi feito fora do tribunal, não tem nenhum problema depois a gente cobrar dele o dinheiro. Amar Leiyahi insiste, o Rav Acha, e pergunta em Maseifa, essa braita, ela continua. Olha só o que ele diz na continuação. Heihan Pigdoni Amar Ronignav. Se ele cobra, cadê o meu objeto que eu te entreguei? E o outro responde, o objeto foi roubado. Mas Biahani, você jura que ele foi roubado? Biamar Amen. Ele fala amém. Sim, eu estou jurando que ele foi roubado. Vaedim Meidimoto. Porém, depois vem duas testemunhas e testemunham que de fato foi o próprio guardião que roubou o objeto e pegou para si mesmo. Nesse caso, Meshalem Tashlumei Kefer, como a gente aprendeu no Daf Samech Gimel, já que ele jurou em falso e ele próprio roubou, ele tem que pagar o dobro, como um ladrão que paga o dobro. Rodan Atzmo, porém, se não foram as testemunhas que acusaram, sim, ele mesmo confessou que jurou em falso. Como nós sabemos, uma pessoa que jura em falso e confessa, ele vai ter que pagar, além do valor, também 20% e o sacrifício. A gente vê novamente que ele jurou, e mesmo depois de ter jurado, ele ainda tem que pagar o valor, ainda tem que aumentar 20%. E você não pode me responder assim como você disse com relação à primeira parte da Braita, que aqui se trata que o juramento foi feito fora do Bedim. Por quê? Mi ika kefer? Porque se o juramento foi feito fora do Bedim, então não se paga o dobro. A lei que diz que ele vai ter que pagar o dobro se trata justamente se ele jurou no Bedim. Então a Braita está tratando, o começo da Braita está tratando que ele jurou no Bedim. Logo, a conjunção da Braita também a princípio se trata neste caso. E a gente vê que depois de ter jurado no Beidin, ele vai ter que pagar o valor e ainda aumentar 20%. Amarlei responde Rav Nachman, Yachila Neshiru Ilach Reisha Chutz La Beidin, Veseifa Be Beidin. Eu poderia te responder que a Braita é dividida em dois. A primeira parte se trata que de fato ele jurou no tribunal, no Beidin, e por isso ele tem que pagar o dobro. E a segunda parte se trata que ele jurou fora do tribunal, e por isso ele tem que pagar mesmo depois de ter jurado. Porém, não é uma resposta muito boa dizer que a Braita se trata de dois casos diferentes. Então a resposta na verdade é o seguinte: e dividido e Beidin. Realmente, mesmo que toda a Braita se trata que ele fez o juramento no Beidin, porém, existe uma diferença se dentro do tribunal a própria pessoa que está cobrando fala o seguinte: olha, você jura? Eu estou te jurando, você jura? E o outro responde amém, que ele está jurando. Nesse caso, quem que fez o juramento foi o próprio cobrador, a pessoa que está cobrando, e não foi feito pelos juízes do tribunal. Nesse caso, também não disse que isso é considerado um juramento. Ou seja, mesmo nesse caso que o juramento foi feito no tribunal, já que ele não foi feito pelos juízes do tribunal, também nesse caso ele vai ter que pagar mesmo depois do juramento. O que disse o Rav, que uma pessoa que já jurou não vai precisar depois, não vai poder depois ser cobrado, se trata que o tribunal obrigou ele a jurar. Já que o juramento foi solicitado pelos juízes, eles não podem depois solicitar um pagamento depois. Depois que o Rav Nachman trouxe todas as respostas, Amar Rav Barhama Rav Nachman perguntou para ele: Rav Barhama, Mikdei, de Rav Losfiralach, Mishkuri Nafshacha de Rav Lamarach. Olha, você na verdade discorda com o ensinamento de Rav. Você discorda com todo esse ensinamento. Então por que você está respondendo todas as perguntas que tem contra o ensinamento de Rav? Você discorda desse ensinamento. Amar lei, falou Rav Nachman, Leferushi de Rav Achimetarutz, na Madrid. Mesmo que eu discordo, mas eu quero explicar como que o Rav entendeu, qual que é o ponto de vista dele. E por isso, mesmo que eu discordo do ensinamento de Rav, eu estou explicando a Mishnah, como que o Rav explicaria esta Mishnah. Fala Marav e Rav Kraka, mas como é que pode ser que o Rav Nachman discorda do Rav? Afinal de contas, o Rav provou a sua lei de um pasuk. Amrei, responde Rav Nachman, Kral echon nishbaim shvotan nishbaim vrom shalmimu, deat. Na verdade, diz Rav Nachman que deste passo que a gente aprende uma outra lei. A lei diz o seguinte, que sempre quando na Torá a gente vê uma situação de uma pessoa que jura, ele jura para não precisar pagar. Ou seja, não é uma situação que a pessoa jura para poder cobrar do outro. Sempre que a pessoa que vai jurar é aquela pessoa que teria que pagar, e ele jura para deixar de fazer o pagamento. Assim a gente aprende o passuk, unishba. A pessoa que teria que pagar, não vai pagar, vai jurar e não vai precisar pagar. Assim a gente aprende o passuk. A Gemara volta agora a questionar o ensinamento de Rav. Meiti Rabbi Nona pergunta ao Rabbi Nona, o famoso aluno de Rav, contra o ensinamento de Rav. Olha só o que diz uma braita: Hishbia alav hamisha pa'amim. Se uma pessoa cobra do outro uma certa quantia de dinheiro, o outro nega, e o primeiro insiste, e ele continua negando, e ele fez ele jurar 5 vezes, você jura? Sim. Ele continua insistindo, você jura? Sim, eu juro. 5 juramentos ele fez. Bem bifnei beidin, bem shlom bifnei beidin. Tanto se isso foi feito perante um tribunal ou não perante um tribunal. Vechafarala. E ele negou vez após vez. Se depois ele reconhece e confessa que ele mentiu, ele vai ter que pagar os 20% a mais e trazer um sacrifício sobre cada um dos juramentos em falso. Ve'amar Shimon matam. Explicou Reb Shimon qual que é o sentido dessa lei. A princípio, uma vez que ele já jurou, ele já está isento da dívida. Então, o segundo juramento não vem isentar ele de uma dívida. Somente um juramento que isenta de uma dívida que depois ele recebe a punição. Ou ele vai falar, só meu doutor, fala com mano. Mesmo depois que ele jurou, ele poderia confessar e aí iria pagar. Em vez de confessar, ele jura novamente. E aí ele poderia confessar, em vez de confessar, ele jura novamente. Ou seja, com o segundo, terceiro, quarto juramento, ele está, sim, se isentando de um pagamento, e por isso ele vai ter que ser punido pelos 5. Agora, finalizar com Mará. Nesse caso, você não pode falar que quem que promoveu o juramento foi o cobrador, porque a linguagem da Braita é Ishbia. Ele fez o tribunal jurar, fez as outras pessoas jurar. Chutz la Beidin la Matamar, Bifni Beidin Katarin. Não venha me dizer que se trata que ele gerou fora do Beidin, porque a língua, a própria Mishnah diz que tendo isso feito dentro do Beidin, tendo fora do Beidin. E a gente vê que nesses casos, mesmo depois de ter jurado, ele vai ter que pagar. A gente vê que a pessoa tem que pagar até mesmo depois de jurar. Mesmo depois de jurar no Beidin. Pergunta o Rebbe Brona, conta o Rav. O próprio Rebbe Brona traz a resposta para essa pergunta. Não, a Braita está tratando sobre dois casos. Ou que ele fez outras pessoas jurarem, fazer outras pessoas que obriguem a jurar, mas isso foi feito fora do Beidin. Ou que está dentro do Beidin, porém ele próprio que promoveu o juramento. De maneira que não se trata de um caso que os juízes do tribunal que solicitaram o juramento, e por isso não é uma questão contra o ensinamento de Rav. Meiti Urava, Urava traz uma pergunta final contra o ensinamento de Rav. Bar Habayit Sheta Antanat Ganav Pikadon Venishba Veoda. Se uma pessoa, ele é um guardião de um certo objeto, ele recebeu para guardar, e ele jura que o objeto foi roubado, e depois ele reconhece que jurou em falso, o Baio Edim, e também, além de confessar, também vem testemunhas e acusam que ele jurou em falso. Então, ali é o seguinte, se ele jurou antes de chegar nas testemunhas, já que ele próprio confessou, ele vai pagar os 20%. Já se antes vieram as testemunhas, e não foi ele que confessou, a lei diz que já que não foi pelo confessamento dele, então ele não vai precisar pagar o 20%, ele vai pagar o dobro, já que ele foi acusado através de testemunhas. Até aqui a Braita. Finaliza o Katani. Aqui não podemos dizer que o juramento não foi solicitado pelos juízes. E também não podemos falar que foi feito fora do Beidin, porque claramente ele está tratando de um caso que ele vai pagar o dobro. Se ele vai pagar o dobro, isso prova que o juramento foi feito pelos juízes, porque se não é feito pelos juízes, não se paga o dobro. Isso foi feito dentro do tribunal. E a gente vê que mesmo nesse caso, se ele reconhece, ele vai ter que pagar a dívida. Claramente contra o que disse o Rav. O Rav falou que uma pessoa que jura e depois reconhece já não paga mais a dívida. E aqui a gente vê que mesmo ter jurado no Beidin, ele sim paga a dívida. Ela amarava, vem o Rav e reformula, na verdade, o ensinamento de Rav. Kol hodá lo amarav. O Rav concorda que se a própria pessoa que jurou em falso confessa que ele mesmo jurou em falso, então tanto se ele jurou que o objeto foi roubado, tanto se ele jurou que o objeto foi perdido, se depois ele confessa, ele vai ter que pagar. Vai ter que pagar o valor que ele roubou, que ele jurou em falso, e aumentar 20% porque ele mesmo reconheceu. De active. Veio de fadada. A Torá fala que se ele reconhece, ele vai ter que pagar o valor da dívida e os 20% a mais. Ou seja, em qualquer situação que a própria pessoa confessa, ele tem que pagar a dívida. E não é sobre isso que disse o Rav. E mesmo se ele não confessou e ele foi acusado por testemunhas, mesmo assim, se o que ele tinha dito é que o objeto foi roubado, também nesse caso ele vai ter que pagar. Porque já que a Torá diz que uma pessoa que jura em falso que o objeto foi roubado tem que pagar o dobro, ele só vai pagar o dobro se ele pagou também o valor. Ou seja, ele vai ter que pagar o valor num caso que ele jurou em falso que o objeto foi roubado. Que camará, o que o Rav disse foi o seguinte: que somente num caso que a pessoa disse que o objeto foi perdido, e ele não reconhece e vem testemunhas acusando que ele falou, que ele jurou em falso, nesse caso disse o Rav, que já uma vez que ele já jurou, ele não vai mais ter que pagar. O Rav Gamda trouxe essa explicação do Rav perante o Ravash. A Marley perguntou ao Ravash contra essa explicação. Hashta o Maravim no Talmide de Rav Yada de Amarav Yehud de Amaravodá. Vê que a Mutivodá, a gente viu que o próprio Rav Imrona, que é o grande aluno de Rav, questionou contra o ensinamento de Rav. Daquela braita que dizia sobre a pessoa que jurou 5 vezes, que tem que ser punido 5 vezes, etc. Que se tratava de um caso que a pessoa confessou. Se o Rav Imrona questionou dessa braita contra o ensinamento do seu mestre Rav. Isso prova que o próprio Nona, que é o maior aluno de Rav, entendeu que o Rav estava tratando também sobre um caso que a pessoa confessou. Fato é que ele questiona da braita de 5 juramentos que se trata de uma pessoa que confessou. E você vem e diz que o Rav não se tratou sobre esse caso? A gente vê que o maior aluno de Rav entendeu que ele sim tratava também de uma pessoa que reconheceu e confessou que jurou em falso. Também nesse caso, ele não vai ter que pagar depois do juramento. Respondeu Rav Acha Sava por Rav Ashi. Rav Imnona Ahi Kakashari. Você não entendeu, na verdade, as palavras de Rav Imnona. As palavras de Rav Imnona não é que ele perguntou contra o ensinamento de Rav, que na braita dos 5 juramentos está escrito que mesmo depois de jurar, a pessoa vai ter que pagar. Não é isso que perguntou Rav Imnona. Rav Imnona perguntou uma pergunta diferente. Ele falou o seguinte: E a Marta Bishlama Nishba, que atu edi mechaev, amatu lachim chaevin lei korban ashuva batraito il viachol lachzor leodot. Ele fala o seguinte: consta na braita que se a pessoa jurou uma vez em falso, e depois jurou uma vez, ele vai ser, vai ser punido também pelo segundo juramento. Se a gente vai falar que se vem, eventualmente vem testemunhas e dizem que ele jurou a primeira vez em falso, ele vai ter que pagar. Então, na verdade, ele ainda tem uma dívida. Porque, na verdade, se o outro conseguir trazer testemunhas, ele vai conseguir tirar o dinheiro da pessoa que jurou em falso. Logo, quando a pessoa jura uma segunda vez, ele está se isentando de uma dívida, porque a dívida é existente. O fato é que, se vem testemunhas, vão poder tirar dele esse dinheiro. E assim também a terceira, e a quarta, e a quinta juramento. Ela e a Marta, porém, se você vai me dizer como o ensinamento de Rav, que é o Edim Patur, Mika, Mide, Din, Ruat, Zahad, Masa, Debei, Patur, Vana, Neiko, Nechai, Bechav, Shuvah, Uilve, Rachol, Lechzor, Leodot, Rastamia, Lode. Fala o Rav Imnona, se a lei é como disse o Rav, que mesmo depois de ter jurado, se vem testemunhas, ele não vai precisar pagar, então, quando ele jura a segunda vez, ele não está jurando para se isentar de uma dívida, porque é uma dívida inexistente. Mesmo se vierem testemunhas, ele não vai precisar pagar. Tudo bem que ele pode confessar, e caso ele confesse, ele vai pagar, mas isso é insuficiente, porque ele não confessou, ele não pretende confessar. Se o outro pode trazer testemunhas e tirar dele esse dinheiro, isso é considerado uma dívida existente. Logo, se ele jura uma segunda, uma terceira, uma quarta vez, ele vai ser punido por cada uma das vezes, porque ele está se safando de uma dívida existente. Já se a lei é como o Rav, já que mesmo trazendo testemunhas ele não vai começar a pagar uma dívida inexistente, logo ele não deveria ser punido pela segunda, terceira, quarta e quinta vez que ele jurou em falso. Essa que é a pergunta de Rav Imnona contra o ensinamento de Rav, de maneira que a explicação fica como fala o Rava, que o Rava falou o seguinte: somente num caso que a pessoa jurou em falso que o objeto foi perdido e ele não confessou e vieram testemunhas e acusam que ele jurou em falso, nesse caso, já que o tribunal já solicitou dele um juramento, não vai poder solicitar um pagamento depois. A Gemara passa para um novo debate. Amar Rabchia Bar Ava Amar Rabi Yohanan. Fala Rabchia Bar Ava no nome de Rabi Yohanan. Nós sabemos que um ladrão, quando vem testemunhas e provam que ele roubou, ele tem que pagar o dobro. Vimos no Daf Samer Gimel que se uma pessoa rouba, jura em falso, ele é acusado por testemunhas, tem que pagar o dobro. Porém, existe uma lei interessante que se um ladrão pega um animal, justamente, e ele faz a shkita, ele abate o animal, ele vai ter que pagar 4 vezes o pagamento, ou 5 vezes o pagamento, depende se se trata de um cordeiro ou de um boi. De qualquer maneira, ele vai ter que pagar 4 ou 5 vezes. O fato que ele pegou o animal roubado e matou o animal, fez a shkita, abateu o animal, nesse instante, a Torá cobra dele 4 ou 5 vezes o valor que ele roubou. Uma lei que a gente tratou em outros capítulos. De qualquer maneira, fala o Rav Chia Bar Ava, no nome de Rabbi Yohanan. Hatoen Tanat Ganav, aquela pessoa que recebeu um objeto para guardar, E ele jura em falso, dizendo que o objeto foi roubado. E no fim vem testemunhas e acusam que não, que na verdade ele mentiu. Foi ele que roubou. Mexendo o Schumacher. Como um ladrão, ele vai ter que pagar o dobro. Tavach Mahar, já se essa mesma pessoa, ele jurou em falso que o objeto foi roubado, ele recebeu um objeto para guardar, jurou em falso que o objeto foi roubado, enquanto na verdade ele era um ladrão, e ele mata, faz um abateu, faz um chitar no animal, mexalendo o Schumacher Mahar Hamishá, ele também vai ter que pagar 4 ou 5 vezes. E ele explica, Roel veganav mexalendo o Schumacher, assim como a gente vê que um ladrão tem que pagar o dobro. E mesmo a pessoa que recebeu o objeto para guardar, mas ele jurou em falso, dizendo que o objeto foi roubado por uma outra pessoa, enquanto ele que é o ladrão, ele também tem que pagar o dobro. Assim como o ladrão paga o dobro, também a pessoa que jura em falso que o objeto foi roubado paga o dobro. Assim como o ladrão que paga o dobro, se ele mata o animal, ele tem que pagar 4 ou 5 vezes. Assim também a pessoa que recebe o objeto para guardar, que quando ele jura que o objeto foi roubado em falso, ele tem que pagar o dobro. Assim também, se ele matar o animal, ele vai ter que pagar 4 ou 5 vezes. Assim foi o raciocínio de Rebchia Barav. Pergunta a Gmará. Mar ganav shekel meshalem tashlumei kefer shelo beshua. Tomar betuenta nad ganav shel meshalem tashlumei kefer ela beshua. Como é que você pode dizer isso? Um ladrão, ele paga o dobro, se a gente prova que ele é um ladrão, ele paga o dobro sem ter jurado. E realmente, com relação a este, a Torá falou que se ele matou o animal, ele tem que pagar o 4 ou 5 vezes. Já a pessoa que recebeu um objeto para guardar, ele só vai pagar o dobro se ele jurou em falso que o objeto foi roubado. Com relação a este, não podemos aprender que se ele mata o animal, ele vai pagar 4 ou 5 vezes. Amrei responde, Agmarai queixa e vem me lá e queixa. Já que temos dois psukim, que tratam da pessoa que tem que pagar o dobro, um pasuk está tratando sobre o ladrão, e outro pasuk está tratando sobre a pessoa que recebeu um objeto para guardar, mas jura em falso que o objeto foi roubado, que ele também é um ladrão. Ou seja, a Torá está comparando sobre esses dois casos. Assim como no primeiro caso nós sabemos que ele paga 4 ou 5 vezes, automaticamente aprendemos que no segundo caso a pessoa também paga 4 ou 5 vezes, caso ele mate o animal. Insiste a Gmará, Nihre Mandamar, Hadbe Ganav, Hadbe Tuendan Ganav, Shapiro Mandamar, Hai, Matsia Ganav, Veimloi Matsia Tervai, Tuendan Ganav, Mai Kanemeimar. Existe uma opinião que diz que esses dois psukim não se tratam dos dois casos que você disse, e sim os dois estão se tratando da pessoa que recebe um objeto e jura em falso. Então a Torá não comparou entre os dois casos. Então onde a gente aprende então essa lei? Abre Ganav Haganav. Já que a Torá poderia ter escrito Imatze Ganav, a Torá fala uma palavra a mais, uma letra a mais, Imatze Haganav, dessa letra a mais aprendemos que também a pessoa que recebeu um objeto e jura em falso que o objeto foi roubado, já que ele é considerado um ladrão para pagar o dobro, assim também se ele matar o animal ele vai pagar 4 ou 5 vezes. Eite vei Rebchi Abar Ava Rebbi Yochanan, pergunta Rebchi Abar Ava contra esse ensinamento de Rebbi Yochanan. Olha só o que diz a Braita a seguir. Heichan Shori, veio o primeiro e cobra do outro, cadê o meu boi que eu te dei? Nignav, fala o outro, o boi foi roubado. Mas Biachani, você jura que o boi foi roubado? Veamar Amen, ele falou sim, eu juro. E depois vem testemunhas e provam que na verdade ele comeu a carne deste boi, e ele jurou em falso que o animal foi roubado, ele tem que pagar o dobro, como um ladrão que rouba tem que pagar o dobro. Até aqui a Braita analisa o Rabchi Abaracha, como é que ele comeu a carne do animal? Obviamente ele fez shchita, é proibido comer carne sem fazer shchita. E a gente viu que a lei é que ele tem que pagar o dobro. Segundo o que você disse, Rabbi Yochanan, já que ele matou o animal, ele tem que pagar 4 ou 5 vezes, mesmo depois. Mesmo que não se trata de um ladrão, e sim uma pessoa que recebeu o objeto para guardar e jurou que foi roubado, a gente vê que ele tem que pagar o dobro, e não tem que pagar 4 ou 5 vezes, mesmo que ele fez shchita. Tashlumei kefer, tashlumei kefer, responde a Gmará, mas que não, que gom shachalon nevela. Não, se trata que ele comeu o animal sem fazer shchita. Assim como ele fez o pecado de sonegar, ele também fez o pecado de comer um animal sem shchita. Logo, já que ele não fez, acho que está no animal, por isso ele não tem que pagar 4 ou 5 vezes. Mas se ele fizesse, ele ia ter que pagar. Tudo bem, esta é a resposta da Biohan. Não temos uma prova contra o ensinamento da Biohan. Agora, Gumará, entre parênteses, analisa essa resposta da Biohan. Velishne Gigon Jacharot Leifá. Por que o Biohan respondeu que neste caso ele não vai ter que pagar 4 ou 5 vezes? Porque ele não fez chitar no animal, ele comeu o animal sem fazer chitar. Por que essa foi a resposta da Biohan? Ele poderia responder que ele de fato fez chitar no animal, mas às vezes a chitar dá errado. Por exemplo, se a shkita corta de mente, cortar uma medida que deve ser cortada, ou se corta no lugar errado, ou se a faca tem um certo problema. Todos esses casos, a shkita deu errado, chamado de terifá. Então, por que o Rebbe Ochran não respondeu que ele fez shkita, mas a shkita deu errado? Por que não respondeu isso? Respondeu a Gemara que Rebbe, demar shkita, shinar e achar shkita. Fala a Gemara, porque o Rebbe Ochran sustenta com o Rebbe Meir, que diz que mesmo nesse caso que a shkita deu errado, e o animal é uma terifá, que não é kashé, mesmo assim, isso é considerado uma shkita, de maneira que a pessoa tem que pagar 4 ou 5 vezes se estamos tratando de um ladrão. E por isso o Rebbe Ochran não respondeu isso. Insiste a Gemara, velishne bebem pukua. A Gemara poderia ter respondido que se trata que ele roubou um animal que chama, é denominado de bebem pukua, que ele foi retirado da barriga da mãe depois que já foi feito de shkita na mãe. A lei diz que um animal desse pode ser comido sem shkita. Por que o Rebbe Ochran não respondeu isso? Que nesse caso, se trata de um animal desse, ben pukua, que não é preciso se fazer shkita nele, e por isso que ele não paga 4 ou 5 vezes. Se não é que ele é mas ben pukua está um shkita. Porque o Rebbe Ochran não aceita como Rebbe Meir, que diz que um animal desse também deve se fazer shkita, não pode se comer esse animal sem shkita. Insiste a Gemara Venisha Leikigon, chamado Bedin. Por que o Rebbe Ochran não trouxe uma outra resposta? Que se trata que este ladrão já foi trazido ao julgamento. E falaram para ele, olha, vai agora, ordenaram ele, vai, pega o animal e devolve para a pessoa que você roubou. Nesse caso, ele não vai ter que pagar, se ele mata o animal, se ele faz bater uma chutar no animal, ele não vai pagar 4 ou 5 vezes. Por quê? Como disse o Rava. De Amarava, se ele foi ao julgamento e deu um veredito dizendo, olha, vai, deu uma ordem para o ladrão dizendo, vai agora e pega o animal e devolve para quem você roubou, já que ordenaram diretamente dele pegar o animal e devolver, se ele vai e faz a shkita no animal, ele já não é um ladrão que rouba as escondidas, e sim, ele é considerado um gazlan, um assaltante, que rouba na cara, uma vez que ele foi ordenado de devolver, ele não devolve. Um assaltante que pega um gazlan, que pega o animal e faz shkitah, não paga 4 ou 5 vezes, como a gente aprende do Sutukim. De qualquer maneira, nesse caso, ele não tem que pagar. Chayav talitel no betavach machar, chayav maitai makol, kama delo paskele imilta, kate ganavu. Já se o veredito que foi dado não foi de uma ordem para ele vai e devolve, se fala, olha, você deve devolver, já que não foi dada uma ordem, se ele vai e faz shkita, nesse caso ele sim vai ter que pagar. De qualquer maneira, o Rabbi Yochanan poderia ter respondido contra a pergunta que foi feita, que se trata de um ladrão que já foi trazido ao julgamento, já foi dado o veredito de maneira, de uma ordem, que ele tem que ir e devolver. Nesse caso, como vimos nas palavras de Rava, se ele vai e mata o animal, ele não tem que pagar 4 ou 5 vezes. Então a questão é, perguntamos contra o Rabbi Yochanan, disse que uma pessoa que recebe um objeto para guardar e sonega, jurando em falso, ele, se ele mata o animal depois, ele tem que pagar 4 ou 5 vezes? A gente perguntou que na Braita, a gente vê que nesse caso ele não paga 4 ou 5 vezes. O Rabbi Yochanan respondeu que se trata que ele comeu o animal sem fazer shkita. E agora a gente questiona, por que o Rabbi Yochanan não falou uma outra resposta? Que se trata que já foi dado o veredito de maneira uma ordem que ele tem que devolver, e por isso ele não paga 4 ou 5 vezes. Ele fala que Mará, Amrei, Ultaim, Rishonei, Bushutav, Shutavach, Shalom, Midat, Havero. Ele fala que Midat, David, Lat, Nekat. Isso não é uma pergunta, porque na verdade o Rebbe Ochran poderia ter trazido uma terceira resposta. O Rebbe Ochran poderia também ter respondido, por exemplo, que se trata de dois sócios que roubaram, e quando os dois sócios que roubaram o animal, se um dos dois mata o animal sem autorização do outro sócio, nesse caso também não se paga quatro ou cinco vezes o valor. Então, Rabi Yochanan poderia ter trazido essa resposta. Então, já que a pessoa, já que Rabi Yochanan tinha três ou mais respostas que ele poderia ter dado, ele deu uma das respostas que ele poderia ter dado. E não precisamos questionar por que ele falou essa resposta e não a outra. Porque, na verdade, ele tinha duas, três ou mais respostas e ele somente deu uma delas. Veamar, porque Avraham Rabi Yochanan, mais um ensinamento no nome de Rabi Yochanan, não somente uma pessoa que recebe um objeto para guardar e sonega jurando em falso que o objeto foi roubado, não somente nesse caso que, se vem testemunhas, ele tem que pagar o dobro. Mesmo se encontrou esse objeto na rua, o objeto foi perdido pelo dono, ele encontra o objeto. Nós sabemos que uma pessoa que encontra um objeto tem a obrigação de devolver esse objeto para o dono. Ele encontrou esse objeto, pegou para si, o outro vem cobrar o objeto dele, e aí ele só nega, e jura em falso que o objeto foi roubado. Também nesse caso, se vem testemunhas, fala Rabi Yochanan, ele vai, tem que pagar o dobro, assim como um ladrão. Mai taima, e aprendemos isso do Pasuk, que fala, Dichtiv al kol aveidah asher yamar. Tudo bem. Entre o que Rav Avraham Rabi Chia Bar Ava perguntou Rav Avraham Alal, a princípio, esse ensinamento é contra a seguinte braita. Ki iten ish. A braita fala que quando uma pessoa entrega para outra, um homem vai entregar para o outro um objeto e ele vai se negar, ele vai ter que pagar o dobro. En itinat katan klum, já que o pasuk fala que quando um homem vai dar para o outro, aprendemos que tem que ser um homem adulto. Logo, se uma criança menor de idade entrega para qualquer pessoa um objeto, esta pessoa que recebeu o objeto da criança, mesmo que agiu de maneira errada, não vai ser punido de pagar o dobro. Continua a braita, veni ela shenatno kshu katan vetvou kshu gadol. Natno kshu katan vetvou kshu gadol. Minai. Continua a Braita e diz, e mesmo se ele entregou o objeto quando ele era menor de idade, depois ele cresce e ele cobra o objeto e outro sonega, quando ele já é maior de idade, mesmo nesse caso, também a pessoa está isenta, como diz o pastor, também a entrega do objeto para o guardião, também a cobrança do objeto, os dois têm que ser feitos quando a pessoa que está fazendo o depósito já é maior de idade. Somente nesse caso, que se a pessoa se nega e jura em falso, ele vai ter que pagar o dobro. Até aqui a braita. Agora questiona a Gemara veimita terravei namik aveidah. Segundo o que disse Rabi Yochanan, que uma pessoa que encontra um objeto na rua e se nega, ele também tem que pagar o dobro. Então, essa criança depositou o objeto comigo, por exemplo. E agora a criança já virou adulto. E agora ele vem cobrar. Afinal de contas, já que o objeto está na minha mão, é semelhante ao caso da pessoa que encontrou o objeto jogado na rua. Qual é a diferença se uma criança deu na minha mão ou que eu encontrei o objeto jogado na rua? Nos dois casos, tem o objeto de uma outra pessoa na minha mão. E sobre isso, falou Rabi Yochanan, que se a pessoa que encontra o objeto perdido e ele jura em falso, ele tem que pagar o dobro. O mesmo deveria se aplicar no caso da criança, que é menor de idade, depois ele cobra quando ele é maior de idade. É um objeto perdido que está na minha mão. Não é menos do que isso. Amar lachamei askina kigon shechalo kshu katan. Fala, mas realmente, o que dissemos, que ele está isento, se trata que ele jurou em falso dizendo que o objeto foi roubado. Mas, de fato, ele pegou para si mesmo. Quando ele pegou para si mesmo? Ele pegou para si mesmo quando a pessoa que depositou ainda era menor de idade. De maneira que ele não roubou de uma pessoa que era menor de idade. Por isso, ele está isento de pagar o dobro. Aval tshu gadol mai, achela nem shalem, yachel tana, ad shtei netna vetviah shavim keechad, nitnei ad shtei achila vetviah shavim keechad. Pergunta a Gemara, segundo o que você está dizendo, por que a braita finaliza dizendo que a pessoa só vai precisar pagar se também o depósito, também a cobrança, foi feito por um homem maior de idade? Mesmo se foi feito por uma pessoa menor de idade o depósito, mesmo assim, se ele pegou o objeto para si depois que ele já tinha se tornado maior de idade, depois ele é cobrado, ele tem que pagar, segundo o que você está dizendo. Amar leita neatste achilavet viashavim kechad. Realmente, temos que modificar a versão da braita. E a braita fala o seguinte, se uma criança deposita, mesmo se ele cresce, e ele cobra depois que ele cresceu, se a pessoa fez o roubo, o guardião fez o roubo, quando ele ainda era menor de idade, ele vai estar isento. Mas se o roubo e a cobrança foram feitos depois que ele já era maior de idade, realmente nesse caso, ele vai ter que pagar, segundo o que diz Rabi Yochanan. Ravash amar, Ravash traz uma outra resposta. Alodami, avidarka ata mikoach ben dat, varoata mikoach ben dat. O que diz Rabi Yochanan, uma pessoa que encontra um objeto perdido na rua, mesmo que não foi entregue nas suas mãos, de qualquer maneira ele pertencia a um adulto. Então, já que ele pegou um objeto da rua que pertencia a um homem adulto, ele tem certas obrigações em relação a isso. E sobre isso falou Rabi Yochanan, que se ele sonegue jurou em falso, ele tem que pagar o dobro como um ladrão. Já a Braita está tratando que ele pegou da mão de uma criança, já que quando chegou na mão dele vinha de uma pessoa que não tinha consciência madura, não era um adulto. Nesse caso é diferente, se ele sonega, ele não tem obrigação de pagar o dobro. Ele vai pagar somente o que ele roubou, mas não vai ter que pagar o dobro. Então esse foi o segundo ensinamento do Rebbe. O primeiro ensinamento que vimos no começo desse Amud é que uma pessoa que recebe um objeto para guardar e sonega, jura em falso, assim como um ladrão que mata vai pagar 4 ou 5 vezes, também nesse caso se ele mata ele vai ter que pagar 4 ou 5 vezes. A segunda lei que aprendemos do Rebbe Yochanan é que mesmo uma pessoa que encontra um objeto perdido na rua, se ele sonega e jura em falso, ele vai ter que pagar o dobro, assim como um ladrão. A continuação dos ensinamentos do Rebbe Yochanan, Bezrat Hashem, amém.